posso pedir permissão pra começar esse episódio?
Não, você não pode pedir permissão. Eu deixo que você comece, mas você não tem a minha permissão.
Então, hoje eu testei uma coisa que eu acredito ser parte de uma revolução silenciosa no mundo dos games que está acontecendo por baixo dos panos. A gente tá vendo isso tudo acontecer e fica tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo.
Eu vi uma breve lufada do que você está prestes a falar.
Então, eu não vou citar nome de empresa aqui, porque eu justamente não quero que as pessoas achem que isso tá sendo um episódio patrocinado ou algo do tipo. Eu justamente tô dando a minha opinião sincera como usuário, como alguém interessado.
E aqui vem uma nota. Se a gente, sempre que a gente acaba citando empresa acidentalmente, não é o, sabe, é que nem na TV. Às vezes você acaba tendo uma piada que é melhor se você cita a empresa, o que não quer dizer que a empresa pagou por aquilo.
Exatamente, tipo a grande... Ah, não esquece, essa eu não posso contar.
Tipo, mas... tipo aquele bilionário que paga a gente pra influenciar a mente de vocês.
Ok, continuando... Hoje eu testei um serviço de cloud gaming que veio pro Brasil. E cloud gaming em si, pra quem não sabe, é quando você pega, por exemplo, e usando um computador qualquer, que não precisa ser muito bom, na verdade ele não precisa ser bom, só precisa ser tipo uma tela com teclado e mouse, você consegue rodar jogos de última geração através de um serviço em cloud. Ou seja, o computador que você está utilizando pra jogar não é o seu computador, e sim um computador que fica num data center, só que toda a imagem gerada por aquele computador é transmitida para a sua tela, e no fim a experiência que você tem é a experiência de como se você estivesse jogando o jogo mesmo. E Greg, eu acho que a gente está olhando para o futuro dos jogos, e eu tenho alguns motivos pelo qual eu acho que isso é o que vai acontecer. Eu testei, tá? Eu tava meio cético. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro notebook de trabalho, eu tive que optar entre vender meu computador e comprar esse notebook para poder trabalhar, porque era um investimento caro, na época eu não podia ter os dois. E quando eu fiz essa compra, eu tinha já certeza na cabeça de que eu tinha comprado uma máquina portátil para editar vídeos, que era o meu trabalho, e que eu não ia poder jogar. E já naquela época já tinha algumas falas desse novo serviço de cloud gaming e tal, e várias pessoas estavam testando isso nesse computador, que é conhecido por não rodar jogos, e funcionava perfeitamente, era como se estivesse jogando ali em 4K, 60 frames, bonitinho, e era mágico, sabe? Só que ainda assim ficava meio cético, porque tu me conhece há bastante tempo, sabe que eu sou um pouco competitivo em praticamente todos os jogos que eu jogo.
Então, o Pedro é tryhard, gente.
Então, um grande medo que eu tinha de cloud gaming era justamente o que a gente chama de input lag, que é basicamente o tempo de resposta do servidor para quando, por exemplo, eu clico no meu mouse, o sinal de que eu cliquei o mouse passa pelo meu cabo de internet, atravessa 300 km, chega no servidor e volta. Só que como isso é próximo da velocidade da luz, esse tempo é bastante reduzido, assim, parece que é tipo 5 milissegundos. 1 milissegundo é 1 segundo dividido por 1000, então é bem rápido. O ser humano geralmente não percebe. Mas isso era um problema até então com tecnologia de cloud gaming. E hoje eu fiz o teste e eu preciso dizer que mesmo utilizando meu computador na Wi-Fi longe do roteador, eu não tive problemas de lag nem input lag, e a experiência que eu tive foi como se eu de verdade estivesse jogando. Sem ouvir, por exemplo, o meu computador gritar de horror, morrendo por causa do...
Tira do Ultra, Pedro. Tira do Ultra.
Exato. E aí eu comecei a pensar nas implicações disso. Porque, por exemplo, a gente está vendo agora um movimento cada vez maior no mercado de games de jogos em mobile, sabe? O pessoal jogando, por exemplo, no celular. E isso é bastante interessante porque celulares são muito mais acessíveis do que computadores de jogos. Tanto é que isso cria meio que como se fosse uma acessibilidade aos jogos, sabe?
Os verdadeiros gamers são a galera que joga no celular atualmente.
Isso começou muito bem com Free Fire, por exemplo. Foi um jogo que pegou muito forte justamente por estar disponível em celulares que não eram necessariamente tão bons. Mas isso é inclusividade, sabe? Isso é tipo levar os jogos pra todo mundo, pra todo mundo possa jogar. E eu acho isso muito belo, digamos, de passagem. E eu vejo um potencial muito grande desse negócio de cloud gaming ser aplicado, por exemplo, para dispositivos como tablets, tipo, sei lá, iPads e aqueles... Os iPads do Android, esqueci o nome. Mas enfim, esse tipo de dispositivo portátil, e realmente rolar tipo uma integração que a gente possa jogar em qualquer dispositivo que a gente queira. E eu acho isso fantástico, isso me deixa animado para o futuro. E o que me deixou mais espantado resultado é que o investimento de um negócio de cloud gaming, ele pode parecer uma mensalidade cara, mas ele é muito barato. Por exemplo, esse serviço que veio para o Brasil agora está custando por volta de R$40 por mês. O que que você ganha com esses R$40 por mês? O direito de jogar sem filas e por tempo ininterrupto. Ou seja, basicamente, tu está alugando um computador pagando R$40 por mês.
Você basicamente está fazendo cloud computing para um computador, para um jogo.
Exato,
um jogo.
Exato, exatamente. Um computador gamer, em média, a linha de entrada hoje no Brasil para jogar tipo jogos da atualidade com gráfico legal, sem tipo ter dor de cabeça e se preocupar se vai rodar ou não, vai estar saindo por volta de R$6,000 a R$8,000.
Então, dependendo da placa de vídeo. Sem contar que atualmente a gente está no meio de uma crise das placas de vídeo mundial, né? Tipo, as placas de vídeo são estupidamente caras, mundo afora. E, por exemplo, as placas da geração de 8 anos atrás subiram o preço nos últimos 8 anos.
Sim, inclusive essa crise em grande parte também está tá relacionada com a crise dos microchips e isso é um problemão que a gente vai enfrentar daqui para frente, entendeu? Então, isso é mais um motivo, por exemplo, para ficar feliz com cloud computing e cloud gaming. E depois que tu bota, por exemplo, na ponta do lápis pagando R$40 por mês e levando em conta que a alternativa seria comprar um computador de R$8,000, cara, tu pode jogar assinando esse serviço isso por 17 anos e aí tu vai ter gastado tanto que tu gastaria comprando um computador. Então, se tem uma coisa que eu apostaria fichas pra falar, isso vai ser o que realmente vai democratizar jogos e tornar acessível pra todas as pessoas, é esse tipo de serviço, sabe?
Isso me lembra um pouco a lógica que eu fiz a conta um dia, se no status da minha existência moderna faria sentido eu ter um carro em algum momento. E a conclusão que cheguei foi um berrante não, assim, sabe? Porque eu não ganho nenhum benefício, eu só ia ter custos ao longo, sabe? Eu demorava 40 anos pro carro se pagar.
Sim. E hoje a gente tem a facilidade, por exemplo, de ter transporte de aplicativo, né? Que é uma coisa que eu lembro que quando eu entrei na faculdade não existia ainda em Florianópolis. Logo no final do meu primeiro ano de UFSC, aí sim eu comecei a poder, sei lá, andar de Uber pra faculdade, sabe? Tipo, coisa assim, quando eu precisava ir muito longe e tal. Foi realmente uma mudança muito positiva na sociedade. E é isso, assim, eu só fiquei, tipo, espantado. Eu sou fascinado por tecnologia e por...
O quanto você jogou nesse sistema aí?
Ó, eu joguei por mais ou menos uma hora, mas eu só fui no modo de teste do Dota, só pra ver realmente como rodava.
Nossa, e você foi no Dota ainda, que
exato,
não foi no single
player.
Não,
eu consegui dar last hits sem lag. Eu consegui controlar meu personagem sem lag, e isso usando Wi-Fi. Eu quero hoje ter experiência com cabo. Eu vou pegar depois no meu computador de noite, quando a gente acabar de gravar o podcast, e quero ver como que fica. Mas, cara, assim, é uma... Eu sou fascinado por tecnologia, só que ainda mais eu sou fascinado por bons usos de tecnologia. E eu acho que esse é um extremo bom uso, sabe? Imagina agora, se em vez de cloud gaming, a gente só não tem cloud computing. Imagina se, por exemplo, no futuro eu não posso comprar só uma tela do tamanho, por exemplo, de um dispositivo, um tablet, que custe, sei lá, R$300, e esse seja o meu computador, sabe? Porque ele vai estar rodando num servidor.
É, só pra botar... Eu não sei se já criaram um bingo do Synapse, mas só pra botar no bingo, é isso que acontece no Dexpense.
É exatamente isso, sim. Enfim, eu acho que a gente tem um futuro muito promissor pela frente, e eu só queria falar disso porque eu realmente achei uma novidade interessante.
O que eu vou falar agora, eu acho que é tangente a isso. Não é necessariamente uma crítica... Ainda é uma certa forma uma crítica, mas eu não acredito, tipo, não, isso é ruim, sabe, absolutamente ruim. Mas é meio que um ponto de tensão que eu considero. Isso existe um pouco também no contexto de serviços de stream, de filmes, que é onde tem essa questão. Por exemplo, tem um anime chamado Evangelion, podem botar robô gigante no bingo também, galera, enfim. O que acontece? Na formulação original desse anime, toda vida que o anime terminava, tocava uma versão diferente da música Fly Me to the Moon, do Frank Sinatra. Tocava algum cover diferente, certo?
Eu gosto dessa música.
É muito boa. Isso era uma parte muito legal da experiência original do anime, de você começar a notar as diferenças de cada cover e como talvez aquilo estava relacionado com o episódio que você acabou de assistir. E a fazer aquilo te ajudar a sair da depressão profunda que o Evangelho te coloca, mas enfim. E o que acontece? Atualmente, uma dos mídias que tem acesso ao Evangelion é o Netflix. E a gente não é patrocinado pelo Netflix, mas Netflix, se quiser, tamo aí. Só que o Netflix não quis se dar o trabalho de licenciar 26 versões diferentes de Fly Me to the Moon. Do ponto de vista empresarial, faz todo sentido essa decisão. Só que, por outro lado, como tudo que, sabe, nessa lógica de você apenas aluga os serviços e você não tem acesso direto ao material final, agora, quando você assiste Evangelion na Netflix, você não tem essa experiência que o criador da série entendeu, quis fazer, de colocar Fly Me to the Moon no fim de todo episódio.
E tá, e que música colocaram no lugar?
Botaram, eu acho que o tema geral da série, assim, com uma imagem estática. Ou com, sabe, uma versão simplificada do ending. Naruto também tem isso, várias dessas aberturas do Naruto, a Netflix não tem acesso. Algumas outras séries que eu gosto, da versão original do episódio pra versão que tá em algum serviço de stream, mudaram músicas, porque não tinham acesso.
Que triste.
Então, isso é uma questão que eu acho que... E, de novo, não é que todo mundo devia parar de usar Netflix porque a Netflix faz isso, ou stream é necessariamente ruim. Só que eu acho que é uma coisa que deve ser levada em conta, que como você não está criando meio que versões definitivas do produto, nesse embate de tornar o produto economicamente viável, uma outra coisa pode ser amassada, um outro sentido pode ser perdido, e você acontece meio que uma modificação desse produto artístico, certo? Por exemplo, uma das séries que eu realmente gosto, que é... Eu sei, não é um documentário, mas é um programa de audiência, né? Que tinha um pedaço dele que eu adorava muito, em parte por conta da música. E de vez em quando eu voltava pra ver só aquilo acontecer naquela música. Só que agora, eu não consigo achar esse pedaço com a música certa em nenhum lugar da internet. Porque caiu do YouTube por razões.
Tem alguns exemplos de filmes com versão alternativa também, que tu encontra uma versão em um serviço de streaming, outra versão, outro final em outra. E aí muitas vezes vocês dois podem ter assistido o mesmo filme, só que sem saber o mesmo final.
Uhum. É, isso eu não tô sabendo tanto. Mas, isso é uma questão aí justamente da, digamos, a integridade da mídia artística em toda a situação aí de você facilitar ou não o acesso a certas coisas. Apesar disso, jogos eu acho uma que vai ser uma das mais resilientes, né? Porque, bem...
Olha, mas já deu vários problemas com streamers, por exemplo, de, vamos supor, jogos, sei lá, GTA, que tem rádio no jogo, e streamers tomarem copyright por estarem ouvindo a rádio do jogo que tinha aquela música que não era licenciada pra stream,
nossa,
digamos,
sim,
e sim pro jogo. Tanto é que eles fizeram, se não me engano, um modo de streamer no jogo pra tirar essas músicas que não tinham licenciamento e tudo mais. Então... É uma coisa, assim, que, né, atrapalha.
Não, com certeza. Essa... É que nem aquele meio que mini documentário do Tom Scott, né? Não é que o YouTube tem uma política de copyright problemática. O mundo tem.
Sim. Por exemplo, vamos supor que eu fizesse um vídeo e, sei lá, por 10 segundos do vídeo eu usasse uma música que eu gosto bastante. Vamos supor We Die Young, do Alice in Chains. Eu não reclamaria de a receita do meu vídeo ser reduzida correspondente a esses 5 segundos de uso de música pra ser dividido com eles. Mas o jeito que funciona hoje, eu perco toda a receita que vai pra eles por 5 segundos de música num vídeo de 10 minutos. Isso não faz muito sentido.
Não, não. E sem contar que, muito provavelmente, você usou num contexto transformativo, sabe? Então, ok, você pagar os 5 segundos faz sentido, mas o produto inteiro, sabe, não é você não repostou um vídeo deles.
É por isso que aqueles... de vez em quando a gente fica sabendo na mídia de alguns processos envolvendo cantores ou músicos em geral de copyright. Tipo, alguém me plagiou. E, olha, isso não faz muito sentido.
O
é
exemplo que eu sempre dou é o Cita Sings the Blues. Aqui é um documentário animado. Não, é um filme animado. Em que a autora, uma criadora independente, pagou acho que $50 mil total pelo direito autoral das músicas, certo? O filme dela ainda foi bloqueado em metade dos países, por violação de direitos autorais, sendo que ela tinha os direitos autorais. Porque basicamente o sistema não é feito pra se você é um criador individual e não tem um time de advogados. Ele é feito pra favorecer quem tem grana suficiente pra, sabe, ter um time de advogados pra cada país do mundo.
É, e a burocracia entra no caminho da criatividade e da expressão artística.
E daí o próximo filme dela, ela pirateou as músicas todas e que se, sabe, tanto faz.
Será que a gente entra aqui na discussão de pirataria?
Ok. Eu vou aqui defender a minha... Eu levanto a bandeira negra e comunico. No entendimento do Brasil, pirataria é você lucrar com o trabalho dos outros, não você acessar e compartilhar de graça. É isso aí.
Tem uma frase do Gabe Newell, o criador da Steam e da Valve, que eu gosto muito. É mais ou menos isso, que eu não vou fazer a parafraseação, parafraseamento correto. correto, mas ele fala algo no seguinte sentido: pirataria é um problema do serviço. As pessoas pirateiam porque o serviço é ruim. E a gente tem diversos bons exemplos na vida real de por que isso é verdade. Inclusive, essa foi uma das ideias de criar Steam. Quando eu era criança, por exemplo, era muito comum as pessoas baixarem torrents de jogo. E, assim, era quase tipo, os torrents eram quase a versão demo do jogo, sabe? Em vez de tipo, comprar um jogo direto, tu baixava ele completo, testava e depois jogava a versão completa depois de comprar, se gostava do jogo. E a Steam veio justamente num cenário em que o mercado de games estava bastante zoado. Os jogos eram caros, às vezes as conversões de moeda eram feitas de maneira direta, isso prejudica países que estão em desenvolvimento, como era o caso do Brasil. E a Steam veio e mudou isso completamente, porque aí, por exemplo, um jogo que custa $90 no exterior passa a custar, sei lá, R$90 aqui, e se torna muito mais acessível. E uma vez que você compra o jogo, ele está para sempre na tua biblioteca, não precisa de CD, e você pode acessar de qualquer computador e diversas outras coisas. E isso, em geral, ajudou a indústria de games de uma maneira imprescindível. Praticamente matou a pirataria, né? Eu, pelo menos hoje em dia, no meu círculo social, é extremamente difícil de ouvir falar em pirataria.
Sim, é.
Só
jogos.
Que também é uma faca de dois gumes também, né? Ah, por exemplo, a pirataria de música praticamente morreu com o streaming. Ainda mais com um serviço que nem, vamos supor, o gigante da indústria, Spotify.
Eu fui um dos guerreiros aí. Eu acho que até 2019 eu não tinha Spotify. O que eu ouvia tava tudo baixado no meu computador.
Então, e se a gente for parar pra pensar, é só entrar no YouTube e as músicas estão lá, inclusive versões ao vivo, sabe? E a gente tá ainda dando dinheiro pros criadores de conteúdo fazendo isso. Então, de verdade, pirataria é um problema de serviço, pelo menos parece muito ser um problema de serviço. Só que também tem os seus lados, essa solução de tentar oferecer serviços melhores, às vezes também é uma faca de dois gumes, né? Porque, por exemplo, uma coisa que aconteceu com os serviços da Adobe, quem trabalha com audiovisual com certeza sabe disso. Quando eu era mais jovem e comecei a minha carreira de, digamos, eu brincava com audiovisual, queria editar vídeos, e bem quando eu comecei, assim, como adolescente ainda. Na época, uma chave do Photoshop, por exemplo, custava cerca de R$3.500 ou R$3.000. Era uma coisa absurda de cara, sabe? Era, tipo, bizarro. E aí, eles lançaram um serviço de assinatura, em que eu pago uma mensalidade e tenho acesso a esses serviços. Eu posso acessar o Photoshop enquanto eu estiver pagando a mensalidade, que é com um valor extremamente reduzido. Só que tem um problema. Eu vou pagar isso pra sempre? E eu preciso continuar pagando pra usar esse serviço. Pra algumas pessoas, era melhor comprar licença, por exemplo, empresas. Mas pras pessoas, por exemplo, freelancers, ou pessoas que estão começando, tipo eu, isso ajudou demais, entendeu? Então, enfim, é uma questão um pouco delicada.
Não, com certeza tem trocas e efeitos aí, né?
A moral da história é que as pessoas não pirateiam porque elas querem acabar com o mercado, porque elas querem prejudicar um criador ou uma indústria. Elas pirateiam porque o acesso àquele serviço é extremamente ruim.
Porque é o único jeito de você acessar o que você quer, sabe, de forma razoável.
E mais um exemplo, desculpa, até eu tô me estendendo nos exemplos, mas mais um exemplo perfeito disso é filmes. Por que eu preciso ir num cinema ver um filme? Eu não quero sair de casa pra ir num cinema ver filme com a galera comendo pipoca alto e berrando e aplaudindo no meio do filme, sabe? Se eu tiver a opção de, no conforto da minha casa, pagar o preço que eu pago num ticket de cinema, mas pra assistir o filme na minha casa, eu vou fazer isso. E aí eu não vou recorrer a maneiras ilícitas de pegar um filme, por exemplo. Porque ele tá ali, tá acessível, e a experiência vai ser praticamente a mesma. Cara, eu acabei de arranjar treta com todos os críticos de cinema agora, eu acho.
Assim, pra mim, se você vai no cinema, tem dois motivos principais, que é você quer ver o filme cedo, ou você quer justamente a experiência de estar no cinema, não é só sobre ver o filme.
Tem um terceiro motivo também, mas...
Fale. Ah.
Não, não.
Ok. eu quero falar de outra coisa completamente aleatória e seguindo uma tangente completamente desnecessária, certo?
Por favor.
A gente já falou algumas vezes nesse podcast sobre a questão de coisas gigantes e elas serem escaladas, certo?
Tá, eu quero ver onde que isso vai chegar.
E eu tava vendo um vídeo sobre o Godzilla. Porque assim, o Godzilla, fundamentalmente, ele é, sabe...
Gigante.
Ele não é gigante, mas ele não pode existir, porque... Ele seria tão pesado que não existe nenhuma forma dos músculos dele gerarem força suficiente pra
sustentarem o peso dele, né?
Conseguirem mexer ele. Só que daí eu pensei, eu tô sendo pouco criativo. Por quê? Qual que é a capacidade do Godzilla aí que talvez ele tenha e nenhum outro animal tem?
Ele é forte e descolado.
Não, ele consegue cuspir rajadas de energia nuclear. Então, de alguma forma, o Godzilla tem que estar fazendo fusão ou fissão nuclear no corpo dele, cara.
Uma dieta rica em urânio.
Dieta rica em urânio. Ou em hélio, ele tá na água o tempo todo. É, só vai absorvendo, sabe, hidrogênio da água, cara. Só que daí eu pensei, isso pra mim abriu uma nova categoria de especulação sobre. Que é, e se animais fossem capazes de alguma forma, acessar a energia nuclear? Sei lá, vamos supor que fusão fria é possível. O que mudaria na biologia se você conseguisse ter acesso a essa energia?
Cara, a gente não ia mais precisar tomar creatina antes de ir pra academia.
É, mas...
Eu sou uma pessoa simples. Não, cara, assim, se for parar pra pensar, esses bilhões de anos de evolução já desenvolveram maneiras extremamente efetivas de utilizar energia. Mas não se compara a, por exemplo, se fosse possível conseguir fazer fusão fria, por exemplo.
É, não, só por comparação, a escala de energia nuclear é 1000 vezes maior que a energia química que a gente usa nos nossos corpos. Então, assim, até no pior dos casos, pelo menos animais 10 vezes maiores seria tranquilo de rolar.
Posso fazer uma suposição maluca, totalmente não ortodoxa? E se, em algum momento da história da vida na Terra ou de algum lugar do universo, surgiram seres capazes de algum modo, mesmo que em pequenas escalas, utilizar fusão nuclear a seu favor, só que todos eles pereceram por causa da emissão de radiação? Porque esse é o grande problema, né?
Nossa,
é tipo, ter a emissão de radiação junto com a extrema fragilidade dos tecidos humanos, principalmente do DNA ou moléculas orgânicas.
Sim, lógico, tá certo. Você tem esse drawback aí de energia nuclear que eu esqueci dessa vez.
A não ser que o Godzilla fosse feito de chumbo, né?
Porque também, não precisa ser feito de chumbo, né? Mas ele tem que ter algum mecanismo pra resistir a danos de radiação, que claramente ele tem, né? É basicamente só de origem dele é que ele, sabe, sobreviveu à contaminação nuclear.
Bom, talvez ele tivesse algum mecanismo de reparo celular extremamente bem desenvolvido, ou algo nesse sentido.
E dependendo, assim, da quantidade de fusão feita, a radiação, por mais que, ok, radiação em grandes quantidades é letal, mas em baixas quantidades não tem tanto problema assim. A gente tá sempre sendo atingido por radiações aí.
Eu tô literalmente... Porque eu ia fazer um paralelo do tipo, ok, a emissão de radiação numa quantidade pequena não seria letal, tipo, diretamente, mas talvez num longo prazo de tempo, os organismos que utilizassem fusão nuclear morreriam, justamente por causa da dose absorvida.
Do ponto de vista de evolução, a pergunta é, eles conseguiram transar antes de morrer?
É,
se conseguiram, tanto
isso
faz.
Mas então, eu justamente lembrei que seres humanos também morrem pelo mesmo motivo que vivem. A gente tá respirando, a gente tá oxidando nossas células. A gente tá se envenenando com um gás venenoso ao longo de 80 anos.
Exatamente. Todas as pessoas que morreram consumiram H2O e respiraram O2, cara. Universal.
Exatamente.
Não escapa. Agora, fica aí pra todos os autores de sci-fi.
Eu tô de boca aberta pensando.
Sim, nossa, eu fiquei, não, eu tenho que, podia, sabe, tomar um chá olhando pela janela e pensar, ok, animais gigantes baseados em radiação. Vamos lá, conceitos. Eu imaginei algo assim pra criaturas gigantes em Júpiter, sabe? Porque tem muito hidrogênio lá. Tipo uma baleia que fica capturando, sabe, o hidrogênio e fazendo fusão nuclear dentro dela, assim.
Tem que existir algum motivo simples pelo qual os seres vivos não podem utilizar radiação, ou fusão, no caso.
Custa muita energia começar, esse é o meu chute, sabe? Nenhum mecanismo biológico que eu consigo imaginar, não que seja muito expert em biologia, mas... Começar um processo nuclear custa muito caro, muito, muito, muito caro.
E alguém poderia estar pensando agora, enquanto houve esse episódio, tá, mas e a fissão nuclear? Tá, tem dois problemas. Primeiro, juntar, sei lá, matéria suficiente para atingir massa crítica, para começar. E o segundo, fazer um balanço para isso ser algo sustentável. A parte de ser sustentável, eu acho que é o menor dos problemas, porque se for parar para pensar, o nosso corpo, por exemplo, ele é sustentável quimicamente no quesito de antioxidantes, no quesito de moléculas, de eletrólitos e tudo mais.
Que uma vez que você tem acesso aos mecanismos certos, a evolução é boa em achar o equilíbrio das coisas. Até porque se você não tiver equilibrado, você morre.
Talvez a gente tenha aqui um motivo, então. Se a vida começa como organismos não complexos, unicelulares, eles são muito pequenos para juntar massa o suficiente para começar a fazer algo assim. Então, esse é o gargalo de produção de vida nuclear.
O que eu acho que eu tenho que olhar, assim, pra realmente ter um aspecto aí das limitações é ver os limites que você dá, hipotética, que provavelmente não existe fusão fria. Se você poderia, teoricamente, fazer essa coisa que a gente acredita que não funciona, ou quer dizer, até funciona, mas não de forma eficiente, que é fusão fria, com, sei lá, meia dúzia de átomos, daí dá pra começar a brincar. Complicado aí. Mas enfim, compartilhei a minha viagem fim de semana.
Pelo menos o comprimento de você estar radiante hoje faria sentido.
Exatamente, está radiante hoje, comeu um hidrogênio a mais aí.
Uma dieta baseada em hidrogênio, tipo, abrir a boca e respirar, tipo...
É água, né?
Mas aí ia ter que fazer eletrólise, está adicionando outra camada de dificuldade ainda assim, da vida. Os caras já estão se ferrando para usar energia nuclear para viver, tendo que adicionar mais a camada de eletrólise.
Tá certo. A gente é bom em desidratar, né? Não em fazer eletrólise, eu confundi aí os mecanismos biológicos. Pedro, eu tenho uma pergunta que a gente recebeu por e-mail.
Opa,
do Rafael Silva. Boa noite, Rafael. Estamos bem, Rafael. Acredito. E é o seguinte, se um número depois da vírgula, se números com vírgula, né, números reais, são infinitos, como que o número 1 chega no 2?
Somando uma unidade.
É uma resposta aí. Outro jeito de fazer essa pergunta, talvez seja um pouco mais próximo do jeito que matemáticos pensam, pensando em números com vírgula, tipo 1.1, 1.2, qual número vem depois do 1?
Olha, como os seres humanos são mais condicionados a pensar em termos de unidades inteiras e cheias, a resposta padrão que todo mundo espera é 2.
Sim, mas
pensando nos números que não tem números depois da vírgula.
Perfeito, pensando em números em números naturais, são 1, 2, 3, 4, depois do 1 vem o 2.
Só que pensando em números reais, não existe uma resposta. A gente pode ir infinitamente para depois da vírgula quanto a gente quiser. Sempre
Exatamente.
Vai ter um número mais próximo do que o número que eu acabei de dizer.
Exatamente. Você, por exemplo, vamos supor que entre 1 e... O próximo número depois de 1 é 1.1. Não, mas você pode somar os dois e dividir por 2. Você tem a média, que é um número que por construção vai estar entre os dois. Então, o que isso quer dizer? Não importa qual número você me dê depois do 1, eu sempre consigo achar um número entre esse e 1, um número entre os dois. Então, você não consegue pensar o que é o próximo quando a gente está falando de números reais. E é muito
estranho.
Isso
é muito bonito, se for parar para pensar.
E isso é uma propriedade chamada da... Eu não sei se é o nome técnico, mas enfim, a densidade dos números reais. Porque os números reais são infinitamente densos, quer dizer... Que você sempre consegue achar infinitos números reais entre qualquer dois números reais.
E isso me lembra o Hotel Infinito. Daí que surge toda a problemática.
Está bem perto do Hotel Infinito. E por conta disso, isso é uma consequência direta dessa densidade, justamente a questão que os números reais são um tipo de infinito maior do que os números naturais. Porque nos números naturais...
Esse é o momento que as pessoas no podcast vão estar coçando a cabeça perguntando, peraí, infinitos maiores do que os infinitos.
E é relativamente fácil de ver que é só contar. Números naturais são 1, 2, 3, 4 e eu vou até o infinito, certo?
Uhum.
Números reais tem 1 e você não consegue começar a contar. Tem tantos que você nem consegue contar, mas os números naturais
entre
você conta.
Entre 1 e 2 existem mais números do que entre 1 e infinito.
Sim.
Poético.
Tem muita coisa esquisita no infinito que eu acho muito divertido. Por exemplo, em vez de pensar só no número... A reta entre 1 e 2, certo? Eu quero que você imagine um quadrado, 1 por 1 por 1 por 1. Sabe? Um quadrado de área 1, certo? Existe o mesmo, dessa forma, falando de forma infinita, né? Existe o mesmo número de pontos nesse quadrado do que na reta.
Interessante, eu não tinha parado pra pensar dessa forma geométrica.
Consegue,
ainda.
Sim. Que é completamente tosco e não intuitivo. E que quebra muitas coisas aí. E é tão desagradável que é o tipo de coisa que matemáticos criam categorias mais restritas pra excluir quando querem fazer pesquisa, sabe?
Ou físicos simplesmente ignoram e consideram um espaço quantizado.
finge que esse infinito aqui não existe, deixa eu apagar ele rapidão, continuamos. Mais ou menos isso, sim.
Tem dois casos possíveis, ou isso daqui é infinito, ou a gente vai usar esse número arbitrário aqui só para as contas fecharem.
Não, é que você olha para o termo que dá o infinito e daí você só subtrai ele antes de você calcular para chegar no infinito, de alguma forma.
Multiplica por menos um nos dois lados.
Matemática é multiplicar por 1 e somar por 0. Todo o resto é só fazer isso de formas complicadas, hein?
Inclusive, fica aqui a indicação de quem tiver esse tipo de curiosidade. Ver a prova de 1 mais 1 igual a 2 do Russell. É bem interessante.
Ele constrói 1, 2, 3. Isso é um lado da matemática que é meio oculto do mundo aí. Do mundo, digamos, da matemática intuitiva que a gente aprende por razões mais funcionais. Que matemática é uma área de você falar de forma ultra precisa. Tudo que os matemáticos estão falando o tempo todo, tem alguém que construiu uma forma ultra precisa, ultra detalhada, que, sabe, não deixa o menor espaço para você imaginar outra coisa.
Isso até é uma distinção bastante interessante entre diversas áreas da ciência que usam essa diferenciação entre o que é funcional e o que é, tipo, preciso. Porque vários conceitos físicos, por exemplo, a gente pode usar só ideias funcionais, fazer aquilo virar uma coisa totalmente funcional. Isso simplifica bastante nossas contas e vai dar pra gente um resultado bastante próximo do real. E o caso mais óbvio disso é a cinemática newtoniana. A gente consegue, por exemplo, calcular a trajetória de uma bola no lançamento oblíquo e a gente pode, tipo assim, para curtas distâncias, desconsidera o atrito do ar
e a bola
fechou,
é um ponto,
sabe?
No centro de massa.
E a bola é um ponto, exatamente.
Esse ponto não tem um princípio de incerteza nele.
E mesmo que ela fosse uma bola mesmo, ela é totalmente lisa, perfeita, esférica.
E a Terra é plana e não tá girando.
É, exatamente. E aí, óbvio, a gente consegue fazer esses cálculos para curtas distâncias e situações do dia a dia, digamos, e funciona perfeitamente. Tanto é que essa foi a física que a gente teve por, sei lá, 400 anos.
Uhum.
Mas aí, se a gente começa a ter coisas mais precisas, que requerem esse nível de precisão, a gente começa a entrar em relatividade, a gente começa a entrar em medidas mais precisas, em coisas que nosso dia a dia não mostra.
Ou sem precisar sair da física clássica, vamos supor que você, sabe, tem uma arma que é um canhão enorme, dispara uma munição que quase entra em órbita, sabe? Daí a Terra redonda e ela tem que estar girando pra você fazer essa conta. Que começa o conflito curioso que começa a afetar.
Porque senão, por algum motivo, ela sempre vai cair de volta um pouco pra esquerda.
É, ou pra direita, dependendo do seu hemisfério.
E aí as pessoas vão estar perguntando, ué...
Exatamente. Então, a matemática é o caso extremo disso, né? Porque como a matemática não tem laço no mundo real, sabe, eu tô ofendido de todo mundo que acredita que números existem, mas enfim. Basicamente, você não tem que fazer experimentos com matemática pra ver se a matemática tá certa. Você cria regras e você explora as regras.
É por isso que matemática foi inventada e não descoberta.
Agora que a gente...
Quantas pessoas eu criei inimizade
qual,
agora?
Qual a próxima área que a gente vai ofender aí? Gabriel Rizeiro mandou muitas perguntas. Eu vou começar por uma. É um desperdício de tempo ficar pensando em perguntas que não podem ser respondidas? Não. Isso é basicamente o que... muitos cientistas e muitos matemáticos fazem a maior parte do tempo.
E meio que por definição até, esse é o tipo de pergunta que deve ser feita, na verdade.
Inclusive, eu vi um comentário esses dias que eu ri, que era meio que uma tentativa de criticar a pesquisa, que é tipo, nossa... Mas você não pode levar cientistas muito a sério. A maior parte deles está trabalhando com coisas que não são nem provadas. Eu fiquei, pera, mas essa que é toda a ideia da ciência?
Ó, eu vou lançar a braba aqui. Todas as perguntas, sem exceção, podem ser respondidas. Mas algumas não têm resposta.
Eu não entendi.
A gente pode responder todas as perguntas que a gente se fizer. Essa é a ideia. Tipo, a gente tem uma pergunta, a gente busca a resposta. Só que algumas dessas perguntas, a resposta, ou a gente ainda não tem o ferramental matemático-científico para encontrar essas respostas, ou simplesmente as coisas que a gente usa para explicar a realidade não se aplicam necessariamente àquela coisa. Um exemplo disso, singularidades. A gente pode responder o que é uma singularidade? A gente tem como responder o que é uma singularidade? Hoje não.
Ou até voltando...
A gente tem como responder, a gente responde o que é uma singularidade, é um ponto infinitamente denso, onde o tecido espaço-tempo se curva infinitamente, blá blá.
Ou em termos matemáticos, em algum lugar sua conta dividiu por zero.
Basicamente. Então, tipo, a gente... Ok, mas essa resposta tá certa? Realmente, singularidades existem? A realidade é assim mesmo? E aí fica a pergunta... A prova disso é um exercício ao leitor.
E, inclusive... a versão disso na refrescância da pureza e abstração matemática é que é comprovado que sistema de regras não podem provar tudo. Isso é um resultado aí do Gödel. Que basicamente é o
não
seguinte...
Não é aquele negócio de que um sistema axiomático não pode provar
não
ele
pode.
Mesmo, alguma coisa assim?
Não, isso é base, né? Por definição, você tem... Axiomas. Axiomas são quase que os átomos da matemática. Que são as suas regras do jogo, sabe? Por exemplo, quando você vai jogar um jogo de tabuleiro, você não se pergunta, ah, mas por que essas regras são verdades? Não, as regras são a base. Você joga o jogo em cima dessas regras, certo? Na matemática é isso, você tem axiomas e não existe um único conjunto dos... Esses são os axiomas finais na matemática, escritos em pedra. Você tem vários conjuntos de axiomas diferentes, vários jeitos diferentes de brincar de matemática. E, por definição, essas coisas não precisam ser provadas, isso é de onde você está partindo, são suas suposições. Mas o que acontece é o seguinte, não importa o quão bem pensado seja o seu conjunto de regras, o seu conjunto de axiomas, vão existir algumas afirmações, algumas consequências disso, que são ao mesmo tempo verdadeiras, só que você é incapaz de provar com esses axiomas. Então tem coisas que têm resposta, mas que você é incapaz de responder só com aquilo.
Aí, ó, a minha frase voltando aqui.
Aham. Exatamente.
Toda pergunta tem resposta, mas nem toda pergunta pode ser respondida.
Sim. E um jeito que às vezes isso é mal interpretado é que, tipo, ah, então quer dizer que tem coisas na matemática que nunca vão ser provadas, sabe? Ou é impossível provar? Não, porque você pode tentar provar aquilo com outro sistema de regrinhas.
Mas ao mesmo tempo,
ou adicionando regrinhas,
outras coisas que não seriam provadas.
Exatamente, é uma recorrência infinita. Se eu não me engano, inclusive, tem até algumas provas criativas que usam essa própria ideia de algo não poder ser provado como prova, sabe?
Isso é quase uma lição de moral, né? Não importa o quanto sofisticado seja o seu sistema axiomático, você sempre será incapaz de algo.
É, não, sempre tem buracos aí. Inclusive tem um vídeo muito engraçado no YouTube daquele meme do Hitler batendo na mesa do filme, sabe? Que é sobre Hitler descobre do Teorema de Gödel, que dele. Não, mas matemáticos deviam provar coisas com aritmética e não sobre aritmética.
A gente acabou de comprovar a lei de Godwin mais uma vez.
Ou a versão da internet dela, né? Porque isso aqui a gente não tá falando... A gente falou do Hitler como meme daquele filme que ele fica puto lá, que é muito engraçado.
Inclusive, eu nunca assisti esse filme. Eu acho que eu sinto que eu deveria.
Eu acho que não, porque eu achei estragar um meme se eu soubesse o que ele fala.
Mas é alemão, tudo só não lê legenda.
Sim.
Sabe falar alemão? Eu não.
Verdade. É, esse é um tipo de meme que é limitado, né? Pessoas que falam a língua têm mais dificuldade em abstrair pro meme. Tipo aquele meme do cara russo dançando.
Qual deles?
Ah, aquele que tem tipo uma report. Não, esse meme é muito famoso, pelo menos pra mim. Que é uma repórter Dimitri, conversando com Dimitri. É
isso.
Desde fez tá, alguma boa notícia, ele sai dançando.
Nossa, que nem... Greg, esse meme é muito velho, Greg.
Esse meme é muito velho. Mas é engraçado, pô, lembrei aí.
A gente entregou a nossa idade.
Que não é muito velha também, não, Pedro.
A gente é ancião pra parâmetros de internet. Nós somos cringe.
Nossa, é. E aí, deixem nos comentários do Twitter, galera. Podem marcar a gente, marquem @sinapse. Sinapse é cringe? Interrogação, interrogação. Emoji, sei lá.
É, eu quero aproveitar e perguntar um negócio, então.
Pergunta.
Vamos brincar de interações sociais.
Vamos.
Qual que é o meme mais antigo que vocês conseguem pensar, que vocês conseguem lembrar? Marca no Sinapse Podcast.
Certo.
Eu quero só ver o que vem, sabe? Eu quero só ver o quão pra trás a gente chega.
E não comentem, mandem um exemplo do meme, sabe? Faça essa trabalho de casa, meme.
Isso vai ser perfeito. E a gente vai dar retweet nos melhores memes antigos.
Boa, perfeito aí. Então acho que esse é o Sinapse por hoje, galera. Deixa a todos um bom próximos dias.
E até daqui a 2 meses. Tô brincando, até semana que vem.
Muito obrigado e até a próxima. Se tiver próxima.
Não, só antes de acabar com essa nota, a gente vai voltar agora com os episódios semanais. Pedimos perdão pela demora. E até a próxima.